Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Olá, minha gente. Hoje é quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2024. Hoje é feriado, mas só em alguns municípios do país. Cabe até a pergunta aqui, né? Vai ter feriado aí na sua cidade para celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida? Com ou sem feriado, a gente segue firme por aqui, destacando os assuntos que você só sintoniza aqui na nossa frequência. Eu sou o Afonso Bezerra e vou te acompanhar pela próxima uma hora nessa produção exclusiva, com a cara do Brasil de Fato. Vamos trazer agroecologia, saúde, meio ambiente, cultura, povos tradicionais e muito mais. Confere só as manchetes do dia de hoje. Última chance do planeta. Representante do MPA alerta que a próxima COP em Belém é derradeira para a crise climática. Aquecimento global faz com que Ártico passe a emitir mais carbono do que absorve em 2024. Vítimas de feminicídio são homenageadas com plantio de mudas em Brasília. CNJ aprova mudança em registro de óbito de vítimas da ditadura. O termo passa a ser morte causada pelo Estado. Vamos conferir como foi o encontro de amigos e amigas do MST e sua celebração de luta popular. Armazém do Campo de São Paulo lança no sábado livros que destacam culinária, memórias e protagonismo feminino. Além desses destaques, tem bem mais análises e informações que você confere agora mesmo. E eu começo com aquele recadinho que deixa muita gente pelo país cheia de orgulho. Sou eu, você e tantas outras pessoas que gostam de sintonizar uma boa informação. É que o Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parcerias que retransmite o programa por todo o Brasil. Lembrando o assunto, aproveitamos aqui para mandar aquele abraço especial a todo mundo que faz essa articulação acontecer. Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham as nossas edições diárias. E uma notícia maravilhosa para quem está na escuta aí, viu? É que essa rede pode crescer ainda mais. Você faz parte de uma rádio e quer se juntar a essa parceria? Para isso é só se cadastrar no nosso site, radiobrasildefato.com.br. Quando chegar lá, você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira. Mas a gente não pode esquecer também das nossas parcerias nas plataformas de podcasts. Além de sintonizar nas rádios, você também pode ouvir e assinar o Bem Viver de forma digital. Assim você acompanha no seu ritmo a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou procurar no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts.
Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você.
Meu nome é Calian, eu sou fisioterapeuta pediátrica de São Paulo e hoje eu vou abordar um tema muito atual, o uso de telas na infância. A recomendação é que para crianças de até 2 anos de idade elas não tenham nenhum contato com telas. Após esse período, o uso máximo seria de 1 hora por dia com aumento gradual e lento conforme o passar dos anos. Isso porque o uso excessivo de telas já está relacionado com um aumento de irritabilidade, dificuldades de sono, uma tendência precoce ao sedentarismo, entre outros problemas que estão sendo cada vez mais estudados. Pensando no lado socioemocional, esses conteúdos rápidos de 15, 30 segundos e uma possibilidade infinita de acesso aos conteúdos faz com que a criança não desenvolva a habilidade de esperar o tempo das coisas. Muitas crianças não conseguem usar a criatividade durante o tédio, que é tão importante na infância. Mas a ideia aqui, além de conscientizar sobre os problemas relacionados ao uso excessivo de tela, é buscar alternativas para esse uso. Então, por exemplo, uma dica que eu dou é você combinar com a criança antes quais serão os limites daquele dispositivo. Qual dia da semana ela vai poder usar, quantos episódios ela vai assistir ou quantas horas ela vai poder passar no dispositivo. Com isso, a criança já vai entendendo as regras do uso da tela e também das regras da própria casa. E uma outra alternativa são brincadeiras que levem um tempo para ser finalizadas. Por exemplo, um quebra-cabeça, pintar um desenho, um brinquedo de montar, coisas que exijam a participação ativa da criança. Tirar ela um pouco das brincadeiras mais passivas. Espero ter ajudado vocês com essas dicas.
Agora a gente traz uma entrevista feita pelo Brasil de Fato Rio Grande do Sul. É uma conversa com Gerson Borges, que é da direção regional do MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores. Ele participou da COP29 em Baku, no Azerbaijão, representando a Via Campesina nas discussões sobre as mudanças climáticas. Graduado em História e Geografia, Gerson é especialista em Economia e Desenvolvimento Agrário. Atualmente ele faz doutorado em Geografia. A entrevista foi conduzida pelos jornalistas Ayrton Centeno e Clara Aguiar no podcast De Fato. A gente pega carona nessa conversa acompanhando a primeira pergunta, que foi feita por Ayrton Centeno.
Gerson, uma parte da COP, para as pessoas entenderem, né, que é um fórum mundial para discutir as questões do clima, reúne os governos, enquanto uma outra parte reúne os movimentos sociais, movimento da sociedade civil. Seria bom, para começar esse nosso bate-bola, que tu explicasse como é que isso funciona.
Bom, para explicar um pouquinho como funciona a COP, né, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a gente tem que voltar um pouquinho para trás, né? Lá na década de 70, em 1972, em Estocolmo, teve a primeira conferência organizada pela ONU para discutir clima e sociedade e desenvolvimento numa perspectiva de desenvolvimento sustentável. Mesmo que a palavra desenvolvimento sustentável só vai ser reconhecida e utilizada nos textos da ONU a partir de 1987. Em 1992, ocorreu no Rio de Janeiro a Eco 92, ou a Rio 92, alguns falam, né? Que foi um grande evento, inclusive teve participação aqui do gaúcho ambientalista, o Lutzenberger, né? Onde foi debatido as questões do mundo contemporâneo em torno do desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, como a humanidade deveria atuar para conviver com o meio ambiente numa relação mais horizontal, né? Sem explorar as riquezas naturais, né? Tentando construir um mundo para as futuras gerações, né? E a partir da Eco 92, da Rio 92, se definiu que todos os anos seria realizado em algum país do mundo uma conferência para discutir o tema das mudanças climáticas. Isso foi no Rio de Janeiro, em 1992. Mas a primeira Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas foi em 1995, em Berlim. Então, a primeira COP ocorre em Berlim, em 1995, para discutir a questão do clima.
E a partir daí começa a ocorrer todos os anos, a partir de Berlim?
Exatamente. A partir de Berlim, 1995, a COP que debate o clima ocorre todos os anos. Mas existem outras COPs. E estas outras COPs debatem outros assuntos relacionados ao meio ambiente. Por exemplo, a COP da biodiversidade, que ocorre a cada 2 anos. Ou a COP sobre a desertificação, que também ocorre a cada 2 anos. Né? Então, de 95 até 1929, as COPs que debatem as mudanças climáticas só não ocorreu em 2021, no período que estava forte a pandemia do coronavírus, né?
Uhum.
E a partir desses encontros anuais, como que funciona a COP que debate a questão climática, né? Os países internamente discutem como eles estão se relacionando com a natureza e sociedade e definem ações que eles vão realizar a partir das chamadas NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas. Nessas contribuições nacionalmente determinadas, o país vai fazer um pacto, governo e sociedade civil, e vamos agora emitir menos gases de efeito estufa. Qual é o caminho? Né? Então, se discute os caminhos para diminuir as emissões de gases de efeito estufa. É um exemplo. Ou como vamos financiar uma agricultura mais sustentável? Bom, para diminuir as emissões de gases de efeito estufa, a gente tem que pensar em novas tecnologias, tanto na agricultura como no meio urbano. Qual é o caminho? Então, o país faz algumas proposições e na Conferência de Bonn, que é um pré-COP, que ocorre também todo ano, nessa Conferência de Bonn, o país apresenta as suas NDCs. E na Conferência de Bonn tem um aspecto interessante, que além dos países apresentarem o que eles estão discutindo em torno das mudanças climáticas internamente, na Conferência de Bonn se tira as diretrizes gerais de como vai ser a COP daquele ano. Né? Por exemplo, esse ano a COP ocorreu em Baku, a conferência de Bonn, que foi em junho, nessa conferência se decidiu que essa COP seria a COP do financiamento, ou seja, como que os países iriam construir algumas concertações em torno do financiamento para mitigar, para diminuir as emissões de gases de efeito estufa, mas também para que as populações consigam conviver ou criar estruturas mais resilientes para enfrentar as mudanças climáticas que já estão ocorrendo.
Né? E houve dificuldades, né? Houve imensas dificuldades agora de a gente atingir um consenso em torno da questão dos valores a serem concedidos pelos países que são os maiores emissores de gases de efeito estufa para ajudar os países chamados do terceiro mundo ou mais pobres, né? Só para relembrar o que, que aconteceu aí. Qual foi o impasse, o grande impasse?
Para falar desse impasse, houve avanços em relação às COPs anteriores, né? Mesmo nessa questão do financiamento climático, mas não como se esperava. Por que não como se esperava? Porque tinha-se uma estimativa, tinha-se uma previsão que chegaria-se em um acordo de US$1,3 trilhão para investir nos chamados países emergentes, que são os países que vêm mais sofrendo com as mudanças climáticas. Né? Nas negociações, chegou-se a US$300 bilhões. Houve um avanço, porque anteriormente o financiamento estava em torno de US$100 bilhões, mas nem próximo do que se esperava e do que é necessário. Mas tem um outro elemento que compõe esse debate do financiamento e que a gente não escuta, digamos, nos meios de comunicação convencional. Porque os 100 bilhões anteriores, ou os 300 bilhões que estão previstos de 2025 até 2035, 300 bilhões por ano, esses 300...
De dólares, né?
De dólares.
Tá falando sempre em dólares.
Em dólares. Esses 300 bilhões de dólares que são repassados aos países emergentes, não é em forma de subsídio. A maior parte desse recurso é empréstimos com juros do Banco Mundial. Então, os países que recebem ficam endividados. Já são endividados.
Sim, aumenta muito a dívida que eles já têm.
Aumenta suas dívidas, né? Então, não é uma contribuição dos países ricos, não, né? Na verdade, eles estão lucrando com esses... São empréstimos, né? São empréstimos que eles estão repassando aos países, em os chamados países emergentes ou em desenvolvimento, né? Mas, para, digamos assim, para trazer mais uma camada nesse debate, com a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos...
Nem isso está garantido.
Nem isso está garantido, né? Então, a questão é bastante complexa, né?
Porque ele é bom, até bom trazer essa lembrança, até porque todo o discurso do Trump, toda a prática do Trump no governo anterior é justamente de minar esses acordos, né? Porque ele é um grande defensor da exploração do petróleo e gás, né? Por exemplo.
Exatamente. E esses acordos que estão sendo discutidos hoje nas COPs, eles estão muito baseados na COP15, ou melhor, na COP21, que ocorreu em Paris, em 2015. Então, os diálogos são em torno de manter ou chegar nas metas dos acordos de Paris, que é diminuir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa.
Que foram bombardeados pelo governo Trump. Né?
Que foram bombardeados governo. E que ele saiu desse pacto.
Exato.
Ele saiu desse pacto global logo no primeiro ano, quando ele se elegeu, né? E agora ele está prometendo sair de novo dos acordos de Paris e não pactuar com os novos acordos que estão sendo construídos nas COPs, né? Então, isso é muito ruim, porque os Estados Unidos é o segundo maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Né?
E desses 300 bi de dólares, tu sabes o que viria dos Estados Unidos? Não?
Eu não sei a porcentagem, mas é elevada, porque os Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, né?
Sim.
França, são os principais, digamos, financiadores, né, junto com o Japão, né? E a China também está se comprometendo, mesmo não sendo considerado um país emergente, ela também está se comprometendo em colocar...
Então, na conta dos 300 bi também.
Exatamente. Uhum. Agora, tem uma outra questão. Eu queria já entrar, porque a realidade brasileira é diferente da realidade dos países do norte global, digamos, né? Porque no mundo hoje, as emissões de gases de efeito estufa, elas estão relacionadas principalmente às energias não renováveis. Por exemplo, gás e petróleo, né? Cerca de 75% está relacionado às energias não renováveis. Mas no Brasil é o inverso.
Isso.
Né? No Brasil, 75% das emissões de gases de efeito estufa estão relacionados ao modelo de desenvolvimento na agricultura.
Exato.
Aí, produção intensiva e extensiva de monocultivos, grandes criações,
criações de gado.
De gado, a derrubada das florestas, da floresta amazônica, derrubada do cerrado, as queimadas. Nesse combo todo está 75% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil.
E Gerson, conta mais a tua experiência, como foi o teu contato com a COP, tu esteve lá pela delegação da Via Campesina Internacional, o que que tu observou?
Então, qual que era e é a nossa leitura em torno das COPs, né? Ela não vai resolver o problema ambiental do mundo. Para nós discutirmos com seriedade os problemas ambientais, a gente tem que discutir o modo de produção. A gente vive no modo...
Esse é o nó.
Esse é o nó. E ninguém discute isso nos fóruns da COP, né? Nós vivemos num modo de produção capitalista que transforma tudo em mercadoria. Isso
sim.
É sabido por todos nós. Por nós, digamos assim, um pequeno grupo no mundo, sim, assim, que tem uma visão crítica em relação à economia, né?
E o capitalismo traz a ideia do consumo infinito.
O capitalismo... É a lógica do capitalismo, o consumo infinito, né? Porque você tem que produzir a mercadoria, essa mercadoria tem que circular rapidamente, e além dela circular rapidamente, ela tem que ser consumida rapidamente para que novas mercadorias entrem no ciclo novamente. E isso segue contra a lógica da natureza, né? Então, se a natureza é tratada enquanto uma mercadoria, você tem que usar ela. Você vai utilizar a natureza destruindo, mas ela não se reconstrói. Né? Esse é o grande nó. Né? Então, nos fóruns das COPs está discutindo, digamos, as pessoas mais bem intencionadas, digamos, como que podemos pensar um capitalismo humanizado, né, que vai cuidar da vida das pessoas e da natureza desde um aspecto sustentável. Isso é totalmente contraditório.
Um capitalismo que não vai produzir supérfluos.
Um capitalismo que não vai produzir supérfluos. Isso é totalmente contraditório à lógica do sistema.
Totalmente.
Né? Então, a nossa participação na COP é, primeiro, compreender como funciona essa engrenagem. Né? Bom, é muito ruim as COPs, são muito ruins as decisões. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive na sociedade capitalista. Então, dentro da sociedade capitalista, pior sem a COP. Né? Olha quanto... Pior seria sem ela, né? Então, a gente busca compreender como ela funciona e como que a gente pode participar e ter algumas intervenções, intervir e influenciar em pequenas decisões que sejam, né? Mas também é um espaço de articulação, né? A gente conversava. Lá na COP tem algumas organizações... filantrópicas, capitalistas, que exploram outras pessoas, com certeza, porque senão eles não teriam lucro, né? Mas que, de modo contraditório, eles ajudam a fortalecer algumas iniciativas de organizações que lutam contra esse sistema, né? Então, a gente busca reconhecer, identificar quem são essas organizações, quem a gente pode construir alguns espaços de diálogo tático, né? Então, a gente foi com esse objetivo, mas também se encontrar com outras organizações do mundo que vêm sofrendo os mesmos problemas que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Né? Então, a gente conseguiu dialogar com organizações camponesas da África, com organizações da Ásia, da Europa. Então, também é um espaço de articulação, assim, né?
E como é que foi esse diálogo? Como é que foi essa conversa com essas organizações camponesas da Ásia e da África?
Então, nós fizemos o funcionamento da COP, né? Na COP você tem o espaço dos negociadores, né? Que é onde se decide mesmo, né?
É dos países.
Dos países. Você tem os técnicos, né? E os técnicos que representam cada país geralmente fazem parte do Ministério das Relações Exteriores, os diplomatas. Ali você tem diplomatas, especialistas em negociações de temas que envolvem a questão clima. Então, esses negociadores apresentam as propostas de seus países, buscam construir acordos, consensos, mas depois vêm os representantes políticos dos Estados nacionais chancelar ou não essas decisões, né?
Então, esse... Que tem a palavra final.
E que tem a palavra final. Então, esse é um espaço que, em tese, nós poderíamos participar também, porque nós, eu, Gerson e outras pessoas do Brasil que foram representando os movimentos sociais, muitos foram cadastrados como delegação brasileira. Nós não éramos apenas observadores, que tem também uma dimensão que é pessoas que vão apenas como observadores. Nós fizemos parte da missão diplomática brasileira.
Quem é que, só um parêntese aqui. Quem é que estava presente, além do MPA, na tua figura, na tua pessoa, por exemplo, além da Via Campesina e de outras pessoas, quem é que estava mais... que outras organizações do Brasil estavam presentes?
A Terra de Direitos, né? Que é um grupo, uma articulação de advogados. De advogados, né? A CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra. A FASE, que é uma organização que trabalha também com a agricultura familiar, que não faz parte da Via Campesina, mas que é parceira da Via Campesina. O Movimento dos Atingidos por Barragens, que também faz parte da Via Campesina, mas que tinha a sua delegação própria, né? O MST não estava presente, por exemplo, né? Mas tinha um conjunto de organizações camponesas e urbanas, né? Que a gente tem diálogo aqui no Brasil e que também estavam presentes com objetivos semelhantes aos nossos, né? Nem sempre, né? Nem todos os objetivos eram os mesmos, né? Mas estavam lá. E tem esse espaço da negociação dos Estados Nacionais, onde saem as grandes decisões, mas também tem um outro espaço dentro da COP, que é os pavilhões, né? Aí, por exemplo, tem o Pavilhão Brasil, tem o Pavilhão do Consórcio Amazônia, tem o pavilhão da Rússia, o pavilhão de todos os países que são signatários à ONU e que tinham interesse em mostrar experiências que eles estão desenvolvendo em seus países. É meio assim, vender as suas o que a gente está fazendo no país e que vem contribuindo com questões climáticas, né? Então, o Pavilhão Brasil, ele foi organizado pela APEX, que é um braço lá do Ministério das Relações Exteriores, que está ligado ao comércio exterior. Então, aí vem um ponto. Quem organizou foi a APEX, e como o nosso comércio exterior está fortemente ligado ao agronegócio, boa parte dos painéis Brasil tinha participação, por exemplo, da Confederação Nacional da Agricultura, da CNA. Ou tinha apresentação de uns seres um pouco, um tanto exóticos, assim. Por exemplo, a Bayer. A Bayer tinha um painel no Pavilhão Brasil falando de agricultura sustentável e parece piada, né? Agricultura sustentável no Brasil e convívio com os povos originários, né? Os mesmos que aqui vendem agrotóxicos e que existe uma forte tendência que esses agrotóxicos causam sérios danos à saúde humana e também do meio ambiente, né? Então, tinha essas coisas assim que só estando lá para ver o que estava acontecendo de fato, né? Então, tem o pavilhão dos países, onde os países apresentam suas iniciativas, e dentro dos pavilhões dos países, tu também tem alguns espaços onde, por exemplo, ONGs, algumas ONGs apresentam o que elas vêm desenvolvendo em determinados países e o que essas iniciativas contribuem também para diminuir as emissões de gases de efeito estufa ou mesmo construir algumas dimensões de resiliência em torno das mudanças climáticas, né? Então, nesses espaços, nós conseguimos participar de alguns e um deles, por exemplo, foi um diálogo com organizações da África, né, de alguns países do continente africano, onde nós apresentamos o que nós estamos desenvolvendo aqui no Brasil, no caso, movimentos pequenos agricultores, que já vem debatendo há um bom tempo o plano camponês, né? E a partir do Plano Camponês, hoje a gente tem a missão Josué de Castro, que é um debate de uma transição do sistema alimentar, né? E a nossa ação de imediato da transição do sistema alimentar é organizar a produção de alimentos saudáveis para 5 milhões de brasileiros e brasileiras, né? A partir de tecnologias camponesas, né? Não baseadas nas cadeias produtivas do agronegócio e nem no, nos seus insumos, né? Que são
sem agrotóxicos, sem adubos químicos.
Então a gente apresentou as nossas experiências exitosas e eles apresentaram as suas experiências. E no final desse diálogo, a gente trocou contatos e ficamos de manter contato para ver, inclusive, como que nós podemos fazer alguns intercâmbios, né? Para nós irmos lá conhecer as experiências deles e eles virem aqui conhecer as nossas experiências, né? É um diálogo horizontal de organizações camponesas sul-sul.
Agora, tem o espaço dos países e o espaço dos movimentos. As reuniões dos países e as reuniões dos movimentos. Em nenhum momento existe uma interpenetração, digamos assim. Vocês não participam da reunião dos países, nem os países entram na questão dos movimentos.
Como nós fomos cadastrados enquanto missão diplomática brasileira, nós, em tese, poderíamos participar desses diálogos dos países. Mas, para cada reunião dessas, existe um número limitado de pessoas. Então, geralmente, não há espaço, né? Porque fica mesmo é a equipe técnica do país e que já sai com os encaminhamentos lá do seu Estado-nação. Então, por exemplo, para o MPA ter uma maior influência numa posição do Brasil lá na COP, nós temos que ter uma participação nos fóruns aqui no Brasil. E essa é a minha leitura, inclusive, para a COP30. Que vai ocorrer agora em 2025 em Belém. Nós temos que construir espaços de participação aqui no Brasil, onde são discutidas as NDCs, por exemplo, e a partir dessas discussões a gente tentar buscar colocar algumas pautas nossas para que o país se posicione também a partir da visão dos movimentos sociais, né?
Tu falaste na COP30, que está marcada para Belém, né? E alguém falou, acho que foi o cientista Carlos Nobre, que ele classificou essa COP30 como algo como a última chance de salvar o planeta, algo com esse impacto, com essa dimensão, né? O que é que tu podes falar sobre isso aí?
É, infelizmente ele tem razão, porque se a gente for discutir, entrar mais em dados científicos em torno das mudanças climáticas, a gente vai pensar o seguinte, o que, que é o clima, né? É a relação temperatura-ambiente que se forma em um longo período da história, né? É, nós vivíamos até, digamos, 1950, até a primeira metade do século 20, no chamado período Holoceno, né? E esse clima, ele se constituiu a partir de milhões de anos e 14 graus, que era a temperatura média global do planeta Terra,
até 1950.
Vem de 12 mil anos até 1750. Há 12 mil anos atrás, até 1750, a temperatura média global estava em torno de 14 graus. Tinha uma oscilação para mais ou para menos, 0,1 a mais, 0,2 a menos, né? Era pouca oscilação, né? A partir da Revolução Industrial, que é o momento que você vai ter, digamos, uma maior emissão acelerada de gases de efeito estufa, que você vai ter um aquecimento mais acentuado, né? Então, de 14 graus que nós tivemos esse clima do planeta Terra durante 12 mil anos, mais ou menos, de 1750 a 1950, nós vamos chegar a 14,7, a 14,8. De 1950 é que vai se acelerar mais, de modo mais rápido, chegando agora em 2015 a 15,2. Ou seja, nós tivemos um aquecimento de 1,2 graus em 200 anos. Isso é muito, se tu for ver, se tu for fazer um cálculo da formação histórica do clima, né?
E a gente faz questão de lembrar que esse foi um trecho da entrevista. A versão completa desse papo incrível você pode conferir no próprio canal do podcast De Fato no YouTube. É bem fácil, basta procurar no YouTube o podcast De Fato e acompanhar essa e outras edições. Vamos continuar destacando as questões da crise climática no nosso planeta. É que o aquecimento global fez com que o Ártico passasse a emitir mais carbono do que absorve neste ano. Um relatório mostrou que as temperaturas do ar na superfície da região foram as segundas mais quentes em 2024. Vamos conferir na reportagem. A locução é de Douglas Matos.
A tundra ártica está liberando os gases de efeito estufa que mantém armazenados há milênios sob seu solo congelado, devido aos incêndios cada vez mais frequentes na região. É o que afirma a Agência Nacional de Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. O relatório Ártico 2024 revelou que as temperaturas anuais do ar na superfície neste ano foram as segundas mais quentes registradas desde 1900. O aquecimento global tem duplo efeito nesta região polar, ao mesmo tempo em que estimula a produtividade e o crescimento de plantas, o que remove o dióxido de carbono da atmosfera. Também provoca um aumento de temperatura do ar na superfície, que causa o degelo de permafrost, um tipo de solo que permanece com congelado durante todo o ano. Quando essa camada de gelo subterrânea descongela, o carbono retido debaixo dele é decomposto por micróbios e liberado na atmosfera sob forma de dióxido de carbono e metano, dois potentes gases de efeito estufa. A mudança climática provocada pelo homem também está intensificando os incêndios florestais em latitudes elevadas, o que aumentou a superfície incendiada e a intensidade, além das emissões de dióxido de carbono. Os incêndios florestais não só atingem a vegetação e a matéria orgânica do solo, liberando carbono na atmosfera, mas removem as camadas isolantes da Terra, acelerando o derretimento do permafrost. Desde 2003, as emissões de incêndios florestais circumpolares atingiram em média 207 milhões de toneladas de carbono por ano. Ao mesmo tempo, os ecossistemas terrestres do Ártico continuam sendo uma fonte constante de metano. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da agência AFP. Locução, Douglas Matos.
E a gente aproveita para destacar que é óbvio que a gente queria trazer notícias mais esperançosas sobre o planeta. E temos também boas iniciativas que sempre nós destacamos aqui no Bem Viver. Por exemplo, valorizar iniciativas que são verdadeiramente sustentáveis. Mas no âmbito global não temos escolha, precisamos alertar. E que desse nosso conhecimento brotem mais esperança para o planeta, seja de quem coloca a mão na terra para produzir, de quem está nas cidades e até de quem decide mesmo os rumos da política e da economia. E você sabia que além de acompanhar o Bem Viver, você pode receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente aí no seu e-mail? É simples, basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. brasildefato.com.br/boletim. Um ato no Distrito Federal denunciou os crimes de feminicídio na região neste ano de 2024. Uma árvore foi plantada para representar cada mulher morta. A iniciativa reuniu movimentos populares e coletivos feministas da capital federal. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Rafaela Ferreira.
No Distrito Federal, 23 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2024, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. No país, foram registrados 750 feminicídios, segundo números do Monitor de Feminicídios no Brasil. Já no mundo, 140 mulheres e meninas são mortas todos os dias, ou uma a cada 10 minutos, conforme a ONU Mulheres. Em resposta a esses dados, movimentos populares e coletivos feministas do Distrito Federal realizaram um plantio de mudas em homenagem às mulheres que foram vitimadas pelo feminicídio. O encontro, em Ceilândia, semeou 23 mudas de ipês e jacarandás. Larissa Brenda, coordenadora do Filhas da Terra e assistente social do jovem, fala sobre os dados.
elas não são somente números. A gente tem que falar sobre e principalmente fazer ações de prevenção com homens, né? A gente já está cansada de falar entre mulheres. A gente precisa de homens que estejam comprometidos em contribuir na eliminação da violência contra a mulher.
No dia do plantio, também foi feita uma roda de acolhimento e escuta sobre a violência de gênero e as formas de enfrentamento a esse problema. Em um estande, distribuía cartilhas da Procuradoria-Geral da Mulher da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ainda sobre os dados, de acordo com o relatório de monitoramento dos feminicídios, no Distrito Federal, 89% das vítimas em 2022 foram mulheres negras. 76% tinham apenas o ensino fundamental e médio. E Ceilândia foi a região administrativa com maior número de ocorrências. Lara Liz, membro do Maloca Socialista, comenta os dados.
E a gente, enquanto organização, entende que as periferias são as maiores vítimas desse crime, as mulheres da periferia, especialmente negras. Mas a gente espera que a gente consiga refletir um pouco como enfrentar essa violência, né? Óbvio que a sociedade civil não faz isso sozinha, depende do poder público, enfim, da comunidade enquanto um todo, mas a gente está tentando fazer a nossa parte.
O encontro foi dedicado especialmente à memória de Berta Victoria Calva Soares, assistente social de 27 anos, vítima de feminicídio no dia 22 de novembro de 2024. Berta trabalhava no Conselho Regional de Serviço Social e era reconhecida por sua atuação na proteção de animais e na luta contra a violência. As investigações apontam que a vítima e o suspeito se conheciam há apenas 3 dias. Ele teria simulado uma amizade para ganhar a confiança de Berta, saído com ela em seu carro e, em seguida, praticado o crime. A mãe de Berta, Marta Calva, presente no evento, fala da importância da ocasião.
Eu estou muito feliz. Eu só consigo sentir felicidade, não vem tristeza, né, pelo fato do que ocorreu com a minha filha. Vem felicidade de ver tantas pessoas engajadas, né, na defesa dessa causa. Quando aconteceu com a minha filha, essa pessoa não levou só a vida da minha filha, levou a vida do meu esposo, da minha família em geral. Então, precisa ser feito algo, já passou de tempo, né? E eu, assim, tô comprometida com isso. E até o último suspiro da minha vida eu vou lutar para que nenhuma mulher mais passe por essa situação.
Larissa também fala sobre o caso.
A gente tem muito que falar sobre isso, a gente tem que falar também sobre a LGBTfobia, porque a Berta também era uma mulher lésbica. Acho que a gente tem que fazer essa campanha de prevenção, de eliminação dessa objetificação dos nossos corpos e também pela liberdade, o direito da gente andar nas praças sem medo de ser violentada, sem medo de acontecer alguma coisa.
Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafaela Ferreira, no Distrito Federal, locução Letícia Holanda.
E o combate ao feminicídio deve adentrar todos os espaços que alimentam suas estruturas de poder e opressão. Essa é a expressão mais extrema da violência contra as mulheres, mas que geralmente está conectada a muitas outras situações. Ela se alimenta desde as piadas, né, que muitas pessoas acham inofensivas, até a ausência de políticas adequadas para as mulheres. Assim, toda a sociedade precisa constantemente rever seus pontos de vista e atitudes no dia a dia, seja dentro de casa, na rua ou nos espaços de decisão política na nossa sociedade. É hora de rever o comportamento. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, aprovou uma mudança em registros de óbitos de vítimas da ditadura militar. A partir de agora, um termo passa a ser utilizado nos cadastros: morte causada pelo Estado. A alteração foi proposta pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Ela integra a agenda de reconhecimento da memória das pessoas que lutaram contra o regime ditatorial. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Cristiane Sampaio, com locução de Douglas Matos.
O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, decidiu que o assento de óbito, o livro no qual é feito o registro do conteúdo das certidões de óbito em cartório de vítimas da ditadura militar, deverá ser corrigido para indicar que o motivo da morte dessas pessoas tem relação com a perseguição promovida pelo regime. A decisão foi tomada pelo plenário do CNJ, composto por 15 conselheiros, que aprovou a mudança por unanimidade e por meio de uma resolução. A deliberação veio à tona na última terça-feira, dia 10, a data em que se comemoram 76 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A partir de agora, os mortos e desaparecidos que tiveram a situação reconhecida pela Comissão Nacional da Verdade terão seus registros de óbito com a indicação de que houve morte não natural, violenta, causada pelo Estado e desaparecido no contexto da perseguição sistemática à população, identificada como dissidente política no regime ditatorial instaurado em 1964. Ao conduzir a sessão, o presidente do CNJ e do STF, o Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que a mudança se trata de um acerto de contas legítimo com o passado. O ministro foi o próprio relator do ato normativo, que partiu de uma proposta apresentada antes pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Presente na sessão, a titular da pasta, a ministra Macaé Evaristo, afirmou que a deliberação do CNJ reacende a relevância da Comissão da Verdade, um órgão temporário que funcionou entre 2011 e 2014 para apurar as violações de direitos registradas no período do regime dos generais. O ciclo de ditadores militares teve início em 64 e se encerrou em 1985 com a redemocratização. Apesar disso, militantes e grupos civis organizados continuam cobrando do Estado brasileiro as reparações a vítimas do regime e aos familiares. A pauta da correção dos registros de óbito está dentro dessa agenda. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da página do CNJ e reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília. Locução, Douglas Matos.
E claro que a gente aproveita aqui para reforçar uma mensagem que sempre é ecoada por especialistas e movimentos populares. Toda a sociedade precisa entender o que realmente foi a ditadura militar, principalmente as gerações mais novas. É com memória e verdade que todos e todas podem assumir a sua posição na luta por justiça social, na verdade, né? Por justiça histórica, por justiça social, por reparação, por memória, verdade e justiça. E no último sábado, dia 7, foi realizado o tradicional encontro de amigos e amigas do MST. O evento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra aconteceu no Espaço Cultural Elza Soares, no centro de São Paulo. A atividade de fim de ano serve para reunir apoiadores e fazer um balanço da luta política no ano que caminha para se encerrar.
É com imensa alegria que a gente recebe os amigos e as amigas do MST nesse espaço cultural, Espaço Cultural Elza Soares.
Nossa história, hoje vamos se fechar, cantando nossa memória.
Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do MST, esteve presente e falou um pouco desse ano de 2024.
Esse é o encontro dos amigos, amigas do MST. Há muitos anos chamamos todos e todas para fazer um balanço do ano, uma reflexão de conjuntura e, de sobremaneira, projetar o próximo ano.
A fome se mata com reforma agrária! A fome se mata com reforma agrária!
Também presente, Nilza Valéria, da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, discursou no encontro.
Compreendemos e apoiamos a luta pela reforma agrária, a luta por uma alimentação saudável e a luta por justiça.
Kelly Mafor, da Secretaria Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, destacou a importância do encontro.
O encontro dos amigos e amigas do MST é um momento muito especial. Tanto de retorno do MST sobre a luta da reforma agrária, a produção dos assentamentos, toda a contribuição política que essa organização dá para a sociedade brasileira.
Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor essa pátria Brasil, que a gente segue.
Gilmar Mauro destacou as projeções do movimento para o próximo ano.
Ao próximo ano, 2025, propor grandes lutas de massas, inclusive para resolver questões concretas, como, por exemplo, assentar 65 mil famílias que são acampadas, algumas há 5, 10, 15 ou 20 anos e ainda não foi resolvido.
Pátria livre! Venceremos!
Já o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, também discursou durante o encontro e fez alguns anúncios.
Conseguimos aprontar o desenrola campo e o desenrola rural com 80% de perdão das dívidas, a desnegativação dos agricultores, e nós vamos fazer um abril vermelho de entregas para a reforma agrária no Brasil.
João Paulo Rodrigues, da Direção Nacional do Movimento, comentou, a partir das palavras do ministro Paulo Teixeira, a situação da luta pela reforma agrária no país.
Que as informações que o ministro Paulo Teixeira coloca se transformem em realidade. A reivindicação do MST é o assentamento das famílias acampadas. O MST está convencido que o Lula tem condições de resolver esses problemas esse ano. E nós terminar o ano com o nosso Natal sem fome e com a reforma agrária na pauta do dia como projeto de desenvolvimento do país.
Durante o encontro, também foi anunciada a realização da Feira Nacional da Reforma Agrária na capital paulista em maio de 2025. O tema entrou no discurso de Delvec Mateus, do MST.
Então nós queríamos, em nome do MST Nacional, convidar para a gente construir a grande Feira Nacional da Reforma Agrária aqui no Parque da Água Branca, em São Paulo.
Confira mais sobre a cobertura no site brasildefato.com.br. E agora a gente compartilha um recado super bacana de toda a equipe do Brasil de Fato. É que a gente precisa bastante da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. O nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar através do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que você puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? É fácil, hein? Acesse aí apoia.se/Brasil de Fato. O link também está na descrição deste episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você, hein?
O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares.
Olá a todos, eu me chamo Hugo Funiô, sou indígena pertencente ao povo Funiô, que reside aqui no município de Águas Belas. Então eu sou também um dos idealizadores do Coletivo Funiô de Cinema. E o objetivo do Coletivo Funiô de Cinema é trazer esses aspectos culturais do nosso povo e eles serem registrados e, da mesma forma, salvaguardar essa cultura tão rica. Também a gente também coloca no ponto principal a questão linguística do nosso povo. Sabe-se que a língua Yatê do nosso povo está em iminente risco de extinção. Então a gente está mantendo esses trabalhos aqui na comunidade, dando oportunidade às gerações que vêm lá na frente, nesse sentido, para que a cultura ela se mantenha dentro desses aspectos próximos às tecnologias. Então é isso que a gente vem mantendo dentro do nossos conceitos relacionados com o registro audiovisual, com o cinema indígena. Mas o cinema indígena vai mais além do que isso. E o cinema indígena também é uma ferramenta de luta, uma ferramenta que fortalece as identidades culturais de um povo.
E a escritora e pesquisadora Natália Almeida apresenta duas novas obras que celebram as tradições alimentares e o protagonismo feminino. Os livros A Beira do Fogão e Histórias para Ler em Voz Alta serão lançados no Armazém do Campo em São Paulo a partir das 11h30 da manhã do próximo sábado, dia 14. Cada um dos livros remete a uma homenagem às avós de Natália Almeida. A Beira do Fogão resgata receitas e memórias da cultura caipira, inspiradas na convivência com a avó Tonica, como explica a autora.
Olhar para as receitas foi uma forma de acessar as memórias, né? Então, a partir das recordações dos alimentos, dos processos de feitura, de tudo que hoje em dia a gente chama de cultura alimentar, foi uma estratégia, né? Uma porta de entrada para transformar essas receitas em narrativas, né? Sobre essa vida camponesa que tem parte da minha origem.
Já o livro Histórias para Ler em Voz Alta é uma homenagem às vivências de mulheres, em especial a avó Maria.
A história da avó Maria, numa história para ler em voz alta, fala muito sobre, primeiro, sobre essa imigração da força de trabalho nordestina, né, rumo a São Paulo, e depois sobre esse protagonismo, né, das mulheres de uma forma atravessada em todos esses momentos. Então eu vejo que essas histórias falam, né, sobre a invisibilidade do trabalho das mulheres em vários níveis, tanto no nível doméstico quanto nos desafios que as mulheres têm de contar suas histórias, né? Acho que existem muitas Marias e muitas Antônias que o Brasil e o mundo nunca vão conhecer. E acho que essa iniciativa tem a ver com isso, assim, com a vontade de que outras mulheres contem suas histórias cotidianas de resistência.
A ancestral tem origem no agreste pernambucano e inspira a luta de muitas outras mulheres de outros lugares e gerações.
Então, quando a gente traz essa ideia de que sem feminismo não há agroecologia, sem a luta dos direitos a gente não avança, tem a ver um pouco com a história da minha avó mesmo, né? Que vem lá de Pernambuco para superar várias pressões, tanto na roça quanto nessa estrutura familiar, né? Que não permitia que ela tomasse as suas próprias escolhas, né? Então, acho que a pauta da igualdade de gênero, da visibilidade do protagonismo feminino no trabalho doméstico e no trabalho institucional são algumas das bandeiras que esse livro traz, além de outras, né? Da defesa do campesinato, da defesa dos territórios, da autonomia das comunidades tradicionais e da valorização da cultura, né? Porque foi uma família nordestina que passou por muitos preconceitos para se estabelecer em São Paulo, gerando até uma própria negação da sua história e da sua identidade.
Natália menciona a cozinha como espaço de resistência cultural e reconexão com a terra. Dessa forma, ela destaca a importância desse conceito para o modelo de sociedade atual.
Eu acho que a gente vive um momento onde a industrialização dos hábitos alimentares é crescente, onde a gente vê o povo pobre, preto, favelado, periférico, acessando a comida mais barata, que é a comida hiper, né, industrializada, com taxas de obesidade até maiores do que a de desnutrição. Mas essa obesidade e essa nutrição com baixa qualidade está gerando uma série de doenças, reduzindo, né, a capacidade de vida, destruindo mesmo culturas. Então, falar sobre a cozinha e a comida como patrimônio, como identidade, é a gente impedir, né, que a nossa cultura seja homogeneizada. Isso implica em valorizar a diversidade, isso implica em a gente olhar para a nossa história e pensar se essa estrutura de comida, fast food, de trabalho numa jornada exaustiva, diz respeito ao mundo que a gente quer viver, né? Então o povo está totalmente silenciado, massacrado, violentado por esse sistema de trabalho que explora, né, a classe trabalhadora e que impede até que essas pessoas possam comer. Vide aí o exemplo dos entregadores de fast food, né? As condições de trabalho, vida e alimentação que essas figuras estão podendo acessar. Então, comida virou um privilégio, né? Comida saudável virou um privilégio. E retomar a cozinha como um espaço de poder, como um espaço de cultura, de produção de conhecimento, de troca, é uma forma da gente combater essa indústria de alimentos e essa estrutura de exploração do trabalho e do povo.
O evento de lançamento das obras vai contar com a participação especial da chefe Regina Celli, do projeto Favela Orgânica. Ela fará ao vivo uma das receitas do livro. O evento terá também música de viola caipira e momentos de reflexão sobre memória e resistência cultural, ou seja, uma ideia de laço, de nó, para atar literatura, gastronomia e música como parte da experiência de lançamento.
Esse nó que interconecta literatura, gastronomia, música, tem a ver com a gente reencantar o mundo, né? Num mundo de tantas notícias ruins, de tantas violências, de tanto massacre, eu acho que a gente volta de novo nossos olhos para o povo, né? E tenta visualizar, né, o quanto que essas pessoas e nós e as comunidades criamos espaços de alegria como forma de se abastecer e nutrir as nossas lutas, né? Então, acho que a gente produzir nossos próprios conhecimentos, valorizar nossas próprias histórias, transformar isso em livro, olhar para a nossa comida, olhar para os nossos quintais e trazer a arte, a música, a cultura caipira numa cidade cada vez mais gourmetizada como São Paulo, né? É uma forma da gente entender que existem outros São Paulos, outras. Existe uma cultura caipira muito forte que estruturou esse país, né? E que segue fazendo com que a gente não perca as esperanças. Então, nesse final de ano, esse evento também é uma forma da gente respirar e celebrar, entendendo que a escrita acadêmica, a escrita poética, a arte, a música, a comida, tudo isso está muito conectado num balaio que é a nossa identidade, que é o nosso povo, e que a gente não deve separar, né? A ciência da arte, a escrita da dança, a música da comida. Acho que está tudo muito conectado.
Natália descreve as obras como uma colaboração para reencantar o mundo. Ela explica para a gente essa proposta através das narrativas.
Então, acho que tem a ver muito com o que o Krenak nos traz, né? Histórias para adiar o final do mundo e para que a gente possa ancorar, né, as nossas esperanças no mundo de inteligência artificial, de onde a tecnologia está ocupando todos os espaços das vidas das crianças. Hoje eu peguei a van aqui para ir do bairro onde eu moro até o centro da cidade, e incrível a conversa, né, de como as crianças estão totalmente entorpecidas, crianças da classe trabalhadora, né, estão entorpecidas nos celulares, onde há uma descrença das escolas, onde há uma descrença das formas de viver que não seja através da venda, né, da nossa força de trabalho para as organizações hegemônicas. Eu acho que esse livro, esse projeto, né, toda a história dos quintais tem a ver com a gente ter outras referências de vida mesmo, né, de encantamento a partir da gente saber que é possível, né, viver no campo, valorizar essa identidade camponesa mesmo na cidade. Eu acho que tem muito a ver com crianças e jovens e a gente mesmo saber que existem outros mundos possíveis, existe outra forma de ancorar a vida e produzir a nossa existência para além do que a gente vê aí na televisão, nas redes sociais, né? E como que a gente desacelera, né, essa destruição tanto da nossa cultura, das nossas relações e dessa crise, né, ecológica que a gente vive. Acho que a gente precisa de histórias para desacelerar esse final do mundo aí, desacelerar esses processos de violência ao povo, à natureza, à cultura.
Então bora relembrar aqui, os livros A Beira do Fogão e Histórias para Ler em Voz Alta serão lançados no Armazém do Campo, em São Paulo, a partir das 11h30 da manhã do próximo sábado, dia 14. Para quem não estiver na capital paulista na data, vale conferir mais sobre as obras no perfil do Instagram, Quintal Underline Edições. Repetindo, no Instagram, @Quintal Underline Edições. E a edição do Bem Viver desta quinta-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E eu quero aproveitar também para agradecer a esses veículos por estarem com a gente nessa parceria e a você também que nos escuta pela audiência. E bom lembrar que o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa foi comigo, Afonso Bezerra, o roteiro de Daniel Lamir, a edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio é Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até amanhã, minha gente.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.